se não rolar uma coisa, então isto é, agora é assim, quer dizer, chega assim, não sei o quê, fazes ataques de área e acertas os companheiros da parte e é tudo assim à doida, não há
acesso. Acertei nos outros três.
Com um crito em mim, não é? Porque não faz mal nenhum, não é por isso mesmo, vá.
Eu tinhas duas healing surge.
Está bem, é o que tu quiseres, vai, é a tua vez.
Ok, desculpa. Bem, acho que vou rolar um Magic Missile contra aquele troll.
Peraí, mas isso é um range attack.
E faço cast de tone defense.
Aham, vais levar um ataque de oportunidade. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Taquinas, que se chama...
Ataque de Oportunidade.
Ah, que me deixava ficar mal.
É novo, é novo,
pessoal, mas não curou. Vamos fazer então hoje o balanço do D&D Day, que se passou no passado dia 20 de março. Tivemos uma adesão boa ao evento, veio muita gente nova. Correu muito bem, foi o D&D Day passou por causa da divulgação do Player's Handbook 3 e das classes novas que vieram com o livro. E vamos ter hoje um grande programa, para variar, hoje vamos ter um grande programa.
É verdade, hoje somos menos,
eu sou o Polaris.
Eu sou o Luís Fungo.
Kissing Crimson.
E aqui ainda sou o Darvo Gostoso.
Ok, então como é que foi a aventura deste D&D Day? Permitam-me responder. A aventura começa com todos os jogadores desacordados e a acordarem numa caverna escura sem memória do que é que se passou antes. Isso é muito fixe porque o DM pede logo para rolar a iniciativa e começa logo a combater.
E uma coisa também bizarra para os jogadores é: estamos a acordar numa caverna, contudo, estamos completamente armados e com os nossos poderes
a sério,
todos quitados.
Na minha mesa deixei os despidos e cobertos de azeite.
Ah, já viste? Como é maravilhoso este branching que existe nestas aventuras do gameplay.
É giro.
E por falar em branching, foi justamente esta característica mais interessante, talvez, deste game day, do ponto de vista do que é que poderia ser a experiência diversificada de umas mesas para as outras, não é?
Sempre depois de um encounter em que eles... O primeiro encounter eles lutam com Lotiugs e uns pebres.
Isso não tem muito o que escolher. Eles estão lá deitados, de repente o bicho começa a pegar. Todo mundo começa a se atacar e tudo.
Mas no final do encounter eles têm a possibilidade de escolher que percurso é que vão percorrer de seguida.
Mas não sei antes conseguirem ter uma melhor noção do que é que lhes aconteceu antes, dos eventos traumáticos ou não, de acordarem numa caverna sem qualquer recollection do que lhes aconteceu anteriormente. Descobrem que tinham estado numa taverna e que estavam encarregues de investigar desaparecimentos bizarros. E a partir daí são logo lançados na confusão do combate. Eu achei esta forma de começar o game day interessante.
É rápido, não é preciso estar ali a perder muito tempo com
discussão
de aventura. São sempre bastante superficiais, porque é uma aventura de matar, não vale a pena mergulhar muito. Aqui começa-se logo a jogar, porrada, depois dá-se umas migalhas de informação e siga.
E hack and slash.
Pronto. Então, no final do primeiro encounter, eles encontram dois corredores que seguem em direções opostas, não é, Clarice?
É isso mesmo. Um deles tem uma luz caleidoscópica que vai dar um portal para o Far Realm, não, mas que tem emanações do Far Realm, e outro dá para uma caverna de gelo onde está uma dragão fêmea aprisionada numa parede devido a essas mesmas energias. Ambos os encontros dão para resolver através de um skill challenge. O do dragão dá também para resolver por combate. Em quase todas as mesas foi resolvido através do skill challenge.
Porquê? Os jogadores sempre têm respeito com dragões.
Bem, mais ou menos. Eu tive que usar uma miniatura maior do que o dragão que dizia na aventura para pôr alguns...
Intimidaste os jogadores.
Exato. Foi quase coagi-os a fazerem o skill challenge porque, pronto... O dragão era um bocadinho arrogante e o negócio que queria fazer com eles para se libertar era: libertem-me ou não vos como. E os jogadores normalmente não respondem muito bem a este tipo de
ameaça.
De ameaça.
A não ser que a ameaça tenha o backup do tamanho
do
dragão. E o desgastado.
Pois, na minha era apenas um pouco mais larguinho, porque as miniaturas tão impressionantes. Não é?
Sim, mas houve na mesa das meninas, acho que foi um colossal, não é? Que arranjaram para.
Na minha foi um large. Foi um large e eles queriam insistir em arrancar à porrada o dragão de lá. Mas pronto, é uma opção. Mas acabaram por agir diplomaticamente e correu tudo bem.
Depois disso, eles tinham a chance de. Quer dizer, poder entrar no portal a qualquer momento, na verdade. Mas todas as mesas fizeram isso posteriormente a resolverem o problema do dragão. Depois podiam entrar no portal, que era um skill challenge muito bom, na minha opinião. Que era como se os jogadores estivessem enfrentando os próprios pesadelos. E a cada vez mais com que eles. Ao longo do skill challenge, eles iam para partes mais obscuras e doentias dos seus próprios pesadelos. Isso foi muito interessante. Na própria aventura, sugeria que se você não tivesse muito tempo, que o skill challenge fosse mais curto, tivesse uma complexidade menor. Ou se tivesse um pouco mais de tempo, fazê-lo mais, um pouco mais extenso e com mais detalhes, e tornar talvez um pouco mais rico. E, sendo curto ou longo, fica interessante da mesma forma.
Depois deles saírem do portal, haveria um encontro com gregos que todos nós saltávamos menos da tua mesa. Queres falar um bocado do encontro?
É, eles tinham a chance de quando saíram. Quando eles saíssem do Skill Challenge, eles seriam transportados para uma sala onde tinha essas abominações, esses Greeks.
O que é que são Greeks?
Greeks são
templários. São os senhores que vivem na Grécia.
Exatamente. Não são. Eles, Greeks são tipo tentáculos com bicos. Porque faz sentido. Então eles conseguiram enfrentar os Greeks sem grandes problemas. E depois seguiram para o último
encounter.
Onde, curiosamente, nesta aventura eles acabaram por fazer uma coisa diferente, que é não puseram um monstro como a boss final da aventura, puseram um hazard. O perigo mais flagrante no último encontro era um portal para um rift, para o Far Realm. Que de onde emanava energia caótica que atacava os jogadores todos os turnos com efeitos random que iam desde o dazed ao blind ao stun e coisas que
tinham. Ácido e chamas e gelo e brand.
Azeite. Esse não. Esse não. A única maneira de parar que o Rift parasse de crescer era matar os cultistas, que eram umas aberrações que estavam a fazer uns cânticos mesmo durante o combate que alimentavam o Rift. Uma das coisas interessantes também deste encontro era que, pronto, como nós já tínhamos dito, eles foram investigar o desaparecimento das pessoas. E acho que uma das coisas que lá vi, não sei se vocês repararam, eu pelo menos dei a entender que fosse isso, eram os Spirits of Revenge, que era se começassem adjacentes aos corpos, tinham um benefício, vá, que era dava mais dano e tal. Eu dei a entender que isso eram os espíritos dos aldeões que tinham morrido, que queriam vingança sobre os cultistas.
Bem jogado.
E que estavam ali para os ajudar, vá, a tratarem daquele assunto.
E foi isso, portal fechado, acabou a aventura.
E essa foi a aventura do D&D Day. Alguém quer dizer alguma coisa sobre a sua mesa? Ou o que é que achou da aventura?
Rapidamente. A minha mesa acabou um pouco mais cedo. Tive constrangimentos de tempo, a maior parte dos jogadores tiveram que sair uma horinha antes e o último encounter ficou castrado, vá. E pronto, não chegaram a ver os efeitos mais giros do Rift, tive alguma pena. Nesse aspecto não correu assim tão bem quanto isso na minha mesa, mas acho que o pessoal se divertiu na mesma e acho que o balanço é positivo.
Gostaste da aventura?
Eu gostei.
Ah. Na minha mesa tenho acho dois pontos a dizer. Primeiro, a agradecer aos jogadores, foram todos muito fixes, jogaram bem, correram bem a aventura, acho que até foi fácil para eles. O segundo ponto era sobre o Skill Challenge. Acho que mais uma vez ele era um Skill Challenge fixe, mas podia ser muito melhor se os personagens tivessem algum tipo de background na ficha para os jogadores poderem interagir mais com os personagens e o próprio DM ter mais ideias para o skill challenge, porque chegava um ponto ao que era repetitivo, nós estávamos a rolar o dado e calhava várias vezes o mesmo pesadelo, ou ao mesmo personagem, ou a vezes diferentes, e nós não temos um background sobre o personagem, não temos, sei lá,
personalizar o pesadelo.
Personalizar, sim. Ou é mais difícil, pelo menos, fazê-lo. E um skill challenge que era giro, podia ter sido espetacular, se com um bocado mais de cuidado, não sei se vocês concordam.
Ah, eu concordo, mas, sei lá, com um pouco de... Vocês todas... Eu tive a oportunidade de ver a aventura bem antes, sabe?
Uhum.
E eu consegui, sei lá, bolar alguma coisa pra cada um dos pesadelos, assim.
Eu tentei fazer isso, mas não.
Ficou sensacional, acho, na minha vez, esse skill challenge. Por exemplo, teve um momento lá que o Githyanki, ele rolou pra usar Intimidate. Eu falei que ele tava numa arena muito grande, ele foi que era uma arena muito grande, enfrentando um Gitzerai, que é a raça nêmesis dele. E tava todo, a arena toda gritando pelo Gitzerai e tal, e tinha que, de alguma forma, impor de maneira ríspida que aquela situação, quem mandava era ele. E que aquilo tava tudo na cabeça dele. E isso aí, acho que foi legal. O Minotauro,
por exemplo. Foi tu que inventaste, não.
Sim,
não,
foi eu que inventei. Foi eu que inventei. O Minotauro teve um. Rolou sobre Insight. E na aventura dizia que era tipo um encontro com ele mesmo. Ele tinha que ter um. E eu disse que ele tava caído numa sala, quando de repente uma mão muito grande ajuda ele a levantar. E quando ele olha, tem um Minotauro que é muito grande, com um dos chifres quebrados, com uma armadura radiante, uma arma flamejante, muito forte e épico, o Minotauro. E era ele mesmo no futuro. E eles se reconheceram, tiveram alguma conversa, e o Minotauro, como se estivesse do futuro, conversando com ele, questionando as opções dele no passado, se era uma melhor coisa, se era isso mesmo que ele queria da vida dele. E ele, como ele passou no skill challenge, o Minotauro, aos poucos, o épico, foi ficando mais novo e pequenino, até virar um vitelinho, até virar um bezerro pequeno e se reencontrar com a família. E enfim, ele sucedeu aquele skill challenge e viu que ele não precisava, que ele estava só enfrentando um medo que ele tinha dele.
São ideias muito giras, mas lá está, partiram de ti e não tanto...
E do conhecimento das raças, porque depois fora a raça e pouco mais, tinhas para depois te agarrares a isso, tu tivesse de ser inventivo nesse aspecto.
E se dissesse na ficha de personagens de Minotauro que ele sempre se questionou sobre a sua vida de aventureiro, se calhar tinha um peso maior no jogador, por exemplo, e era uma frase curta.
Sim, realmente.
Só estou a dizer que se calhar era uma forma fácil de melhorar e mais uma vez não vimos isso. Mais alguma coisa da tua mesa queiras dizer?
Não, acho que foi espetacular. Tive novatos na minha mesa que nunca tinham rolado um D20 e que se divertiram também. O rapaz lá se divertiu.
Não doeu?
Não.
Mesmo tendo sido?
Mesmo, não. Foi bom, ele gostou.
Bem, na minha mesa eu joguei com a malta de Lisboa, do blog Paper Dragon, menos a menina do Paper Dragon, a autora do blog, joguei com a mesa para quem ela costuma mestrar e acho que toda a gente se divertiu. Eles já não eram propriamente novatos em quarta edição, mas gostaram da aventura, gostaram dos personagens novos e correu tudo bem. Eu também não fiz o encontro dos Greeks e acabámos cedo. Acabámos, eram 7 da tarde, uma coisa assim, começámos às 3, portanto não demorámos assim
tanto. Já agora, né, todas as aventuras duraram cerca de 4, 5 horas, 6?
Sim.
4,
sim.
Começaram às 4, 3 e meia, 4?
3 e meia, 4, sim.
Acabaram às
7, 7 e meia, 8, por aí.
Ok.
Pronto. Como nós já tínhamos dito, este Indie Day marca o
lançamento
do PHV3, onde vêm umas raças novas, o Minotauro, o Githyanki. Sim,
Githyanki.
Isso.
Deixa eu dizer, a pronúncia correta é Githyanki.
Experimenta. Não, o Shardmind e...
Em casa, Githyanki.
E o Wilden. O Minotauro, acho que não é preciso estar aqui a elaborar muito, a gente sabe o que é.
Não sei.
É um fogo. Há
esse é um touro.
É um touro humanoide. Bípede grande e que bate com alguma força, se a gente quiser. O Geith Yankee também já é.
Geith Yankee.
Isso. Também já é um velho conhecido dos jogadores de Dungeons and Dragons. Apareceu, salvo erro, em Planescape, não é? Essa
é
raça.
Acho que é isso.
E. É uma raça humanoide que vem do como é que se chama? Não é? Shadowfell? Não.
Não sei. Eles devem ter alterado isso agora em quarta edição, mas.
Pronto, é uma coisa qualquer assim desses esquisitos. Daqueles que só deviam ser monstros e que de repente são heróis também.
Poder psionico já de base, não é?
Sim. O Wilden, que é uma forma de vida quase
vegetal.
Vegetal, sim, embora seja bípede e anda e fala e tudo, mas.
E tem sentimentos.
E tem sentimentos.
O Wilden também.
E depois uma das raças que acho que todos nós concordamos é das mais engraçadas, que é o Shard Mind. Que é um construct que está feito de vários cristais.
Assim como o reino vegetal tem o Aiden, que os representam nos Dungeons and Dragons, os minerais.
Os minerais também
têm
o Sharp Mind.
O que virá a seguir, é verdade.
Shardmind é um construct composto por vários cristais que estão presos por energia psiónica e que têm uma consciência.
Somehow.
Exato. De alguma maneira eles existem. Quanto a classes.
Ok.
Foi lançado o Psion, que é tipo um. Professor Xavier dos X-Men. Ele é um controller. Foi lançado o Ardent, que é um líder também psiónico, que manipula as emoções dos aliados e dos inimigos de maneira a controlar também ali o terreno, mas mais a dar bónus aos aliados e penalidades aos inimigos. O Battlemind, que é o Defender psiónico, este torna-se com o epítome máximo, se calhar, desta classe é Mind Over Matter, que ele usa os poderes psiónicos dele para se tornar mais
resistente
e quase invulnerável a níveis mais altos. O Monk, que é o Striker psiónico, das quatro classes psiónicas é o único que não usa a mecânica dos PowerPoints, que nós depois iremos falar. Que é um artista marcial, não usa armas e usa os seus punhos e o ki para dar quantidades de
devastadoras. Usa os punhos?
Usa os punhos. Os punhos e não só. Para dar quantidades de devastadoras de dano. E depois saíram duas classes. Uma divina, que é o Rune Priest, que é um líder divino. E o Seeker, que é um controller
primal.
Exatamente. Todas estas classes estavam representadas no D&D Day. No entanto, como a aventura era só para 5 personagens,
alguém
tinha que ficar fora. Nós demos a escolher aos jogadores qual é que ficava de fora. Como eu disse, na minha mesa ficou de fora o Defender. Ninguém quis jogar com o Defender.
Foi o Seeker. Da minha ficaram de fora dois.
Quem não jogou na minha mesa foi o Rune Priest. Mentira. Foi não. Rune Priest jogou. Eu não lembro quem ficou de fora na minha mesa.
Para de enganar os ouvintes, Luís.
Eu não lembro. PowerPoints.
Como é que funciona a mecânica das PowerPoints? Então é assim. As personagens psionicas que usam PowerPoints não têm Encounter Attack Powers. Tem, no entanto, 3 poderes at will. Espetacular. É isto. Pronto. Acabou. Não, mentira. O que é que acontece? Eles podem usar têm um número de PowerPoints por encontro que podem utilizar para aumentar os efeitos dos seus poderes at will. Os PowerPoints no final do combate com o Short Rest são todos repostos. E pronto. E os poderes at will que eles têm... escolhem alguns aos primeiro nível e depois nos níveis onde ganhariam Encounter Attack Powers não ganham e ganham novos at will para substituírem alguns dos que já têm.
Então é como é que funciona? Eles, como tu disseste, têm uma pool de pontos Eles, quando utilizam um at-will, podem melhorá-lo com um ponto ou com dois dos seus pontos.
São os augments, né?
Aumentá-lo, sim.
Pera, mas esse um ponto ou dois pontos são os primeiros níveis. Mais pra frente é preciso 6 pontos e 4 pontos, preciso mais pontos.
Ah, não sabia disso.
É, e o número de pontos no nível de tom também aumenta.
Sim, é ao longo do desenvolvimento do personagem também, conforme vai passando de nível, ele ganha, vai ganhando mais power points.
Excelente.
E é isso. Simples assim.
Pronto, nesta aventura em questão, no Game Day, tínhamos 4 slots de pontos e não sei gastos.
Eram 4 power points. Ainda na história do o que é que vem de novo no PHB 3, temos os Skill Powers.
É, já agora queria só fazer aqui uma parte. O Monk é outra classe psionica, não tem PowerPoints, mas tem uma mecânica nos poderes de ataque dele, em que ele pode usar uma Standard Action para fazer o ataque que vem descrito, uma Move Action para fazer o movimento que vem descrito em todos os at-wills e nos Encounter Powers dele, que tem uma forma de movimento especial, pode ser teleporte, voar, saltar, uma coisa assim, ou pode fazer a Full Discipline,
fazer a roda.
Ou pode usar a Full Discipline, que é usar a Move Action e a Standard Action daquele poder combinadas para fazerem, para gastar aquele poder na totalidade. Continuo.
Skill Powers. Então, temos os Skill Powers também agora que chegaram no PHB 3. Que são powers que nos níveis que você ganharia utility, você não, né? Seu personagem. Nos níveis que seu personagem ganharia utility power, você pode escolher algum skill power de alguma skill que você tenha treinado disponível. E é isso. E é isso que é Skill Power. É simples assim. Outra regra espetacular que chegou agora no PHP 3.
Dá um exemplo só. Tipo, imagina.
Dá um exemplo.
Eu tenho atlética treinada.
Não é preciso. Tens uma, tens um que eu me lembro agora assim, at the top of my head, que é um que usa o Intimidate e que serve para quem não é Defender poder marcar, por exemplo. Acho que se chama Ominous Threat e se for treinado em Intimidate, um personagem que tenha batido, tu, como immediate reaction, gastas aquele utility power e marcas esse personagem.
Muito bom, pronto. É bom. É preciso ser treinado no skill para ganhar
power. É preciso ser treinado num skill e podes escolher esse power.
Okay. Pronto, é simples assim. É outra regra espetacular que veio com o PHB 3, agora são as classes híbridas, que é uma coisa que
andam na água e no mar. E na terra.
Não, funciona a gasóleo
e a
eletricidade. Não tem nada a ver. A classe híbrida é uma classe que começa com duas classes logo no primeiro nível. Lógico, não pega tudo de ambas as classes. É um pouquinho ali e um pouquinho aqui.
É um novo sistema de multiclasse.
Exatamente.
Ok.
Qual que é a diferença do híbrido e do multiclasse? Kissing Crimson.
Ok. Então, acho que uma forma de distinguir os dois sistemas é que no multiclasse que vem desde o Player's Handbook 1, nós temos uma classe principal e, gastando feats, começamos a aprender um pouquinho de uma segunda classe.
Ok.
No novo sistema, no sistema híbrido, começamos logo desde o primeiro nível, como o Fung falou, com duas classes, mas apenas um pouquinho de ambas. E vamos subindo...
Com feats também? Com feats também vais buscar as classes, mais class features de cada uma das classes.
É, mas isso é opcional e só podes usar uma vez.
Uma vez.
É uma única feat que gastas para isso. Ou seja, nós não começamos com todas as class features de ambas as classes, só com algumas, que vêm pré-definidas numa tabela ou...
Sim, é tabelado.
Pronto. Aí sempre sobem de nível, sobem nas duas classes e vão ganhando powers salteado de ambas as classes. Tipo, num nível ganham o encounter power de uma, a próxima vez que ganharem o encounter power.
Tem que ser
é obrigado a escolher da outra.
Pronto.
Simples assim.
Estavas a falar das feats, neste caso, pelo menos, poupam-se mais feats. No máximo, podíamos gastar uma feat para ir buscar mais uma class feature. Enquanto no outro, se quisesse estar a desenvolver o teu multiclass, tinhas gastar umas 3, 4 feats.
São 4.
PHB 3.
Comparando, tipo, no sistema original, ficarias tipo 75-25% de... mais ou menos, de ambas as classes, aqui seria mais aproximado de 50-50.
Eu ainda não, tenho pena de ainda não ter experimentado uma personagem híbrida, mas ainda não houve essa oportunidade.
Agora, eu acho que há algum medo de...
O multiclass antigo, posso dizer que funciona impecável.
Pois, acho que há algum medo de se este será um bocado mais poderoso do que o outro no sistema.
Pronto.
Eu não tenho medo.
É, também não tenho medo nenhum, mas eu já fiz alguns personagens híbridos, não joguei com eles, mas já os fiz.
Pronto, PHB 3 foi isso. Foram esses os acréscimos que ele nos trouxe. E assim conclui o nosso podcast. Sem antes.
Gostávamos de agradecer a comparência da malta que teve que vir de fora, que teve que se deslocar ao nosso D&D Day, tanto o pessoal de Lisboa como o pessoal que foi do Porto.
São todos muito simpáticos e atraentes.
Todos muito simpáticos e atraentes. Queríamos agradecer em especial ao Primórdio, que deu-nos uma ajuda muito preciosa, porque nós corríamos o risco de não ter mesas suficientes para toda a gente e conseguimos graças a ele. E acho que é isto. Não sei se mais alguém quer agradecer.
Agradecer também às pessoas que costumam vir aos Game Days cá de Libra, por mais uma vez vir.
Não desistem.
O próximo vai ser espetacular.
E o próximo podcast também.
Bora o próximo ver. Podcast, o Ataque de Oportunidade.